Reportagem especial. O abandono do homem de meia-idade à própria sorte não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Na maior parte dos países, profissionais dessa faixa de idade encontram obstáculos na hora de procurar empregos. Este ano, a Organização Internacional do Trabalho divulgou estudo em que alerta para a discriminação. Um estudo da OIT mostra que mais da metade dos europeus considera a discriminação por idade como um fenômeno generalizado em seus países. Vale lembrar ainda que a Convenção 111 da OIT, aprovada em 1951, condena a discriminação do trabalho. O professor Otávio Brito Lopes, subprocurador-geral do Ministério Público do Trabalho, diz que a questão da idade é uma das que envolvem discriminação e que o país caminha para uma realidade próxima à que existe na Europa.
Nós temos uma população que ainda é jovem, diferente da Europa, que já tem uma população bem mais idosa. Mas nós estamos caminhando para nos tornarmos um país muito próximo, em termos de etários, dos países da Europa. E o que nós percebemos é que há uma discriminação, há um estereótipo em relação ao trabalhador com mais de 50 anos, ou a partir dos 50 anos. Há aquela ideia de que esse trabalhador não consegue se adaptar a novas tecnologias, há uma ideia preconcebida também de que esse trabalhador já não consegue produzir tanto quanto um trabalhador mais jovem. Então, acho que existe esse aspecto da discriminação, existe também uma segmentação natural no mercado de trabalho, que nós não podemos considerar como discriminação, que ocorre quando trabalhadores mais jovens procuram naturalmente determinados tipos de trabalho. E trabalhadores com um pouco mais de experiência, mais idade, não gostam muito desses trabalhos. Eu vou citar, por exemplo, call center. Então nós temos uma realidade que é uma segmentação que ocorre no mercado de trabalho, naturalmente, mas também um aspecto da discriminação que ainda ocorre. E os departamentos de recursos humanos, de recrutamento, colaboram muito para acelerar e para tornar essa discriminação mais latente.
Dos homens que se aposentam, é minoria quem aposenta a chuteira de vez e pretende curtir a aposentadoria. A maior parte quer abrir um negócio, uma consultoria ou voltar ao mercado, como aponta uma pesquisa da empresa de recolocação profissional, Cato. Mas uma boa quantidade dessas pessoas consegue apenas arrumar bicos no setor informal da economia. Com o valor achatado das aposentadorias e pensões, o retorno ao trabalho pode ser determinante para o sustento desses homens e seus familiares. E por que não se criam leis para ajudar as pessoas quando chegam a uma idade avançada? É a pergunta que se faz o deputado Walter Tosta, do PMN de Minas Gerais.
A intenção desse projeto, ela vem exatamente em busca de incentivar as empresas, no caso incentivo fiscal, de estarem recontratando essas pessoas para que elas possam estar contribuindo ainda mais, né, no mercado de trabalho com a experiência que ela adquiriu no longo dos anos. E a única forma que nós vimos e percebemos que poderia acontecer seria exatamente numa questão aí tributária, que seria aí num desconto possível, né, na questão tributária, para que pudesse estar incentivando as empresas nessas contratações. Então, ela teria aí um percentual aí de mais ou menos 20% do seu quadro de funcionários, de pessoas a partir de 60 anos, que é o Estatuto do Idoso, que qualifica essa idade, esse teto. Não necessariamente 60 anos ela está aposentada, mas geralmente ela já tem um quadro de aposentadoria, né? E ela teria a oportunidade de, ao contratar essas pessoas aposentadas, de ter aí um abatimento na sua declaração de imposto de renda para que ela pudesse estar aumentando ainda mais. Então, na média, ela teria aí 100 pessoas, 20% de idosos, ela teria aí um abatimento aí de 30% em média na sua declaração de imposto de renda, do seu lucro real.
Walter Tosta avalia a possibilidade do projeto ter sucesso em sua tramitação.
O Congresso é muito grande e, uma vez que você mexe na área da tributação, a dificuldade é ainda maior, lógico, mas eu entendo que a importância do projeto, ela vai superar todas as dificuldades e eu acredito na aprovação dele, sim.
O projeto aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A saúde dos homens maduros já preocupa o governo. O Ministério da Saúde começa a montar uma política nacional de saúde que, num futuro próximo, será fundamental para atender a uma demanda cada vez maior de idosos. Esse trabalho começa com a dotação de equipes multidisciplinares nos postos de saúde. Essas equipes envolvem um profissional de saúde mental e um educador físico. Luísa Machado, coordenadora de saúde do idoso, diz que o Ministério já acordou para essa nova realidade de um país cuja população vai envelhecer.
Eu acho que hoje no governo Dilma ela está preocupada. Você vê que hoje nós temos mais campanhas, nós temos dentro da Secretaria de Direitos Humanos, inclusive, uma comissão interministerial que é coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos. Essa visão política interministerial, onde todos os ministérios se fazem representar na defesa dos direitos da pessoa idosa. Porque não é só a saúde, a saúde sozinha não vai dar conta. Nós precisamos cada vez mais. A educação voltada para a atenção à pessoa idosa começa com a criança. Se você educa seu filho dentro da sua casa a respeitar aquela pessoa mais velha, com certeza seu filho será uma criança educada, vai respeitar o idoso amanhã e provavelmente depois de adulto e quando ficar idoso também, entendeu? Então é educação, assistência social, é esporte e lazer. Então todos os ministérios estão envolvidos com a questão do envelhecimento.
Opa, cato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa.
Assistente social Maria Eugênia Nunes lembra a importância dos programas de preparação para a aposentadoria e pós-carreira.
A gente desenvolve um trabalho de conversar com essas pessoas. O Estatuto do Idoso, o artigo 28, diz que as empresas, as organizações devem oferecer atividades de preparação para aposentadoria pelo menos um ano antes dessas pessoas se aposentarem. Esse tipo de trabalho, ele é muito importante porque envolve as organizações agirem com responsabilidade social por pessoas que contribuíram para a organização.
Maria Eugênia diz que o serviço público nos últimos 5 anos tem se preocupado com essa preparação para a aposentadoria. Ela destaca os principais pontos que são trabalhados num programa desse tipo.
É no sentido de que ela estruture um projeto de vida, elabore um plano de ação. Como ela vai viver essa fase da aposentadoria, como vai viver, de que maneira, né? Os recursos, né? Isso é muito importante.
A psicóloga Ana Freiman também destaca a importância dos programas de preparação para a aposentadoria. Ela diz que esses programas são importantes para combater a perda da iniciativa de uma pessoa que se acomodou durante 20, 30, 40 anos numa empresa.
Nós teremos, dentro de pouquíssimos anos, uma geração de pessoas de 60 anos analfabetas na nova linguagem. Nós temos que lutar contra esta acomodação, gerar novas atitudes, enfim. É um trabalho que, quando é realizado, ele é absolutamente excelente, traz resultados de prosperidade. Não só para aquela família, não, é para o país. Porque a pessoa que se encontra depois que se aposenta, ela consome menos em saúde e medicação.
Ana Freiman diz que pessoas maduras costumam ter interesse em abrir negócios, principalmente quando situados em cidades do interior, onde geralmente contam com um membro da família para auxiliar ou ser sócio. Todo esse debate sobre a ressignificação do homem maduro é muito importante para a sociedade. Quem diz isso é a assistente social Maria Eugênia Nunes.
Abordar a questão do envelhecimento, as pessoas não querem. E a nossa tarefa como profissional que olha para esse estado de mundo que a gente vê é de estar provocando para a conversa para que se possa ter uma melhoria de qualidade de vida. Porque já que nós vamos viver mais, e eles estão mexendo na aposentadoria, não só no Brasil, mas no mundo todo, então nós vamos nos aposentar muito mais tarde. Se estão substituindo, como substituem as peças dos carros, na verdade, na área de gestão de pessoas, não deveria funcionar assim. É uma questão do mundo do trabalho, da perversidade em que a gente vive, né, dessas relações de trabalho. Então, na verdade, essa questão tem que ser mudada.
Além de toda essa discussão do trabalho, Maria Eugênia lembra que o homem maduro precisa estar dotado de autonomia e representação social na vida. Essa pessoa deve continuar atuando em sociedade e encontrar um sentido de vida além da vida do trabalho.
Trabalhador. Trabalhador brasileiro. Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro.
De Brasília, Eduardo Tramarim.
Reportagem especial.